Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. Desde então começaram a reaparecer aquelas friezas e cerimoniosidades dos primeiros dias, agora mais fortes e atrapalhadoras por todo este intervalo de intimidades. Já tinham completamente desaparecido as lovers longas e intermináveis com que eles andavam a matar o tempo. Por vezes o Marcondes ainda tentava as familiaridades de outrora, mas via-se logo embaraçado com as respostas monossilábicas que recebia. O Pedro mesmo não ostentava mais as primeiras expansões, tomava uns ares tristristonhos e esquecia as boas pilhérias ruidosas de então. Apenas o Pedroaca continuava a dar grandes amizades ao rapaz e aí recebê-lo no portão. Durante as refeições a fisionomia séria e reservada de cada um abolira colatamente as jovialidades com que eles costumavam apimentar os pratos e preencher os intervalos. Enfim, o Marconde, lenta e lentamente, sentia formar-se em torno a si um grande valaco no qual se debatia estonteadamente, não podendo compreender uma tão brusca transformação. Ele mesmo achando agora que aquela existência não era boa como parecia, furtando-se a ela o mais que podia. Nenê constituíra o centro desde o movimento que é que lentamente minando e solapando o edifício de felicidades que o Marconde se construíra. Agora a Mofla tinha uns ódios e uns rancores veementes. Não podia ará-lo e ficava nervosa só com a sua presença. Na grande febre dos seus ciúmes fora lhe dado examinar em toda a verdade a sua situação. Vira-se prestes a cair, a desfalecer nos braços desse homem que o marido trouxera um dia para casa e que neste momento o mencionara tão desagradavelmente. Sentira mesmo que devia à inexperiência e acamento do rapaz o ter-se ainda conservado pura e sem mácula. E odiava-o duplamente. Odiava-o por toda a sua honestidade que agora lhe vinha em bortões a flor-flor da pele, horrorizada do abismo pelo qual escapara de rolar tão desastradamente. Odiava-o por causa desse amor que ainda lhe tinha, por causa de toda a sua mulheridade exuberante de moça formosa, por todas estas vezes em que estivera junto a ele a palpitar de sensualidades, por não se ter ele aproveitado das ocasiões que ela inconscientemente lhe oferecera tantas vezes. Ah, ódio muito. Sajovina encarregara-se de fomentar todas estas tendências. Toda sua bilis, acumulada na longa vida de pendendências e humilhações, vinha-lhe à tona numas das frases esticantes que endereçava ao moço. Fora ela quem, reconhecendo as latências de animosidades que se convergiam lentamente para o Marcondes, estimulara-se e ousara mesmo pronunciar a primeira acusação, da qual todas as outras não eram mais do que consequências. E desde então ela, e que já começava a sentir um tanto abalado o seu próprio crédito, firmava-o e restabelecia-o com os destroços dessa outra amizade que estraçalhava. Ao princípio, Nenê, Augusta limitavam-se a ouvi-la, sem mesmo arriscar uma aprovação com a cabeça, intimamente gostando dessas críticas que concordavam tão inteiramente com as próprias opiniões. E a boa velha continuava lentamente no seu trabalho de toupeiro para minar o solo em que pisava o rapaz, esperando já o momento em que lhe faltasse o terreno debaixo dos pés, contando aproveitar da ocasião em que lhe desabasse para auferir alguns proventos, ganhar os resíduos dos destroços esparsos. Todos se deixando a arrastar insensivelmente, sem saber como nem porquê, por esta correnteza a acumular desafeições contra o Marcondes. Dona Augusta já não o ouvia mais como antigamente, não mandava-o chamar como dantes para as conversas íntimas de durante o dia, não podendo ela mesma explicar a origem de tudo isto, ouvindo benevolamente as maledicências por Sajovina segredadas a seu respeito, compreendendo haver ver da parte de Nenê uma tal ou antipatia para com o rapaz. E a boa senhora não se dava ao de indagar a origem de tudo isto. Conservava-se muito calma e tranquila, sem querer ajuizar sobre o caso, entendendo que se tratava de uma qualquer coisa insignificante e passageira, lamentando até que não voltassem aos imediatamente primeiros dias. Aqueles longos serões de músicas, sem fim em que o espírito e fogazão do Marcondes podia vagabundar pelos assuntos, animando a conversa, dando-lhe umas feições ao mesmo tempo séria e pilhérica, ajudando a gente a matar as horas enquanto não chegava o sono. O Pedro mesmo, sem compreender o que se passava em si, começava a aborrecer-se do Marcondes. Já não eram mais aquelas grandes efusões dos primeiros dias, aquelas conversas que se prolongavam pela noite afora. Ele agora fazia-se mais discreto e menos comunicativo. apenas nas horas de refeição, sentindo o mal-estar que lentamente se apoderava de todos. Procurava animar a conversação, dar-lhe uns aspectos de jovialidades. E como reconhecia-se fraco, ele só para tamanha empresa procurava um apoio no Marcondes, tentando espicaçá-lo a fim de rir-se do eflúvio de palavras e teorias pândegas, com que o rapaz costumava responder a esta ordem de provocações. Ao princípio servira-se de uns meios brandos, de umas caçoadas ligeiras. Mais tarde encontrando-lhe, com grande pasmo seu, uma epiderme moral muito coriácea, fora gradativamente aumentando a intensidade dos seus ditos, fazendo-os ferinos, contente quando Marcondes zangava-se ou um sorriso de aprovação aparecia nos lábios de Nene, compreendendo que se estava passando alguma coisa estranha, mas muito preguiçoso para se dar ao trabalho de investigá-la.